Por Dentro do Agro.
E no quadro Por Dentro do Agro de hoje, vamos entender melhor a importância dos solos do Acre para a agricultura, a pecuária e a sustentabilidade. Para isso, conversamos com o pesquisador da Embrapa Acre, Eufran Amaral, referência em estudos sobre solos amazônicos. Bom dia, Eufran. Seja muito bem-vinda ao quadro Por Dentro do Agro. Para começarmos, o que é afinal o solo do ponto de vista científico e por que ele é considerado um recurso estratégico para a agricultura e para o meio ambiente?
Olá, Rita. Bom dia. O solo, do ponto de vista científico, uma fina camada que recobre o planeta Terra. E ele é um recurso estratégico para a agricultura porque ele dá o suporte a todo o processo produtivo. E também para o meio ambiente, porque o solo é responsável pela base de produção, pela purificação da água. Então, tudo que a gente se alimenta, né, tem origem no solo, né? Quer seja a produção pecuária, onde você tem o pasto sendo cultivado, e, por exemplo, o boi sendo criado em cima desse pasto, ou as culturas alimentares, né, com milho, feijão, mandioca, né, todos os cultivos são feitos sobre o solo. Então, o solo é um recurso natural vital para a sobrevivência do homem, né, e para a garantia da vida na Terra. Sem o solo, a gente não teria vida no planeta. Então, o solo permite isso, permite produção, permite com que a gente tenha a ciclagem da água, a purificação. Então, é um recurso vital.
Quais são os principais tipos de solo que ocorrem no Brasil e na região amazônica?
No Brasil, os principais solos são os argissolos e os latossolos, né? Os latossolos são aqueles solos que ocorrem em áreas mais planas, são solos profundos, pobres quimicamente, né? E os argissolos são aqueles solos que têm um que a gente chama de um gradiente textural, ou seja, ele aumenta o teor de argila em profundidade. Em cima, eles são mais arenosos, à medida que você vai aprofundando, ele ganha argila e são mais argilosos, né? Na região amazônica, a gente tem uma diversidade de solos. Nós falamos que temos aqui uma complexidade, né? Por ser uma bacia sedimentar, a gente tem desde solos mais ricos, né, como aqui na região central do estado do Acre, como solos muito pobres, como lá na região do Amazonas, né, em determinadas regiões do Amazonas, a gente tem solos mais pobres, né? Então a gente tem uma diversidade. E aí também, outros solos importantes na região amazônica são os solos de influência fluvial, né? Que a gente chama os neossolos flúvicos, que são aquelas áreas de praia, né, que se formam a partir da sedimentação recente. No Acre, os principais solos são os argissolos, né? A gente tem aqui um tipo de solo que é bem interessante, que são os cambissolos, que são solos jovens, né? O Acre, por ter tido uma formação muito recente, né? A bacia do Acre, aqui que pega o estado do Acre, o sul do Amazonas, foi formada a partir do sorrimento da Cordilheira dos Andes. Então foi a última parte, né, que ficou recoberta. Lá, milhões de anos atrás, virou um grande lago, né, que aí a gente teve a possibilidade de concentrar determinados nutrientes e formar solos que muitas das vezes só ocorrem aqui nessa região, né? Que a gente até fala sobre o endemismo de solos. Tem solos aqui no Acre que são muito peculiares, né? Solos com alta fertilidade, mas que têm limitações físicas, né? Como na região central do estado. Ali, entre Feijó e Manuel Urbano, nós temos solos rasos, com alto teor de argila. A gente fala comumente que tem a tabatinga. E solos que têm uma grande capacidade de expansão e contração. Por isso que ali, por exemplo, a gente tem dificuldade com a estrada, né? Que o talude não suporta esse movimento do solo. A gente tem uma diversidade. E da mesma forma como na Amazônia, também a ocorrência de solos nas margens, né, dos rios. E aí os grandes rios, né? Purus, Juruá, Acre, né? Aquelas faixas fluviais que formam sobre sedimentação recente.
Eufran, o que torna um solo apto para o uso agrícola?
Sobre tornar um solo apto para o uso agrícola, a gente tem colocado, e aí a gente aprende muito com comunidades indígenas, né? Tem um irmão nosso que chama Banê Kaxinawá. É uma coisa que ele fala que é muito importante, diz: olha, professor, não existe solo ruim, né? Existe uma cultura adaptada para cada solo, né? Então, de fato, a aptidão agrícola, né, ela requer isso. Você indicar para cada solo aquela cultura mais adequada, né? Tem determinados cultivos que se adaptam à maior diversidade do solo. Por exemplo, pastagens, né? As pastagens, elas se adaptam a um grande número de solos, porque tem desde gramíneas adaptadas a solos encharcados e há gramíneas que são adaptadas a solos que são bem drenados, profundos, né? Então você tem uma maior variabilidade, né, de adaptação dessas culturas. Agora, por exemplo, se nós quisermos cultivar soja, nós vamos preferir áreas com solos mais profundos, que suportam a mecanização intensiva, que sejam de textura mais média, né? Então, determinadas características vão permitir com que a gente tenha sucesso nesses cultivos. Por outro lado, se eu tiver um solo encharcado, por exemplo, eu vou ter boas condições para adaptação, por exemplo, de plantar açaí. Então, a grande questão aqui da aptidão agrícola é integrar as condições do solo à cultura que você quer plantar. E aí a gente fala de estudos, né, de aptidão agrícola, né? Isso é feito por comunidades tradicionais quando vão trabalhar, delimitar a área para implantação dos seus roçados, né? E com relação aos produtores, esse processo de tomada de decisão é extremamente importante, porque a partir do momento que você conhece qual tipo de solo você tem, você consegue avaliar qual o potencial da sua propriedade e onde você pode plantar determinada cultura.
Sabemos que muitos solos amazônicos são naturalmente ácidos ou pobres em nutrientes. Quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores do Acre nesse contexto?
Os grandes desafios enfrentados pelos produtores aqui no Acre, né? Como a gente tem aqui, desde solos com boa aptidão agrícola, solos férteis, né, ricos quimicamente, mas também temos solos pobres que necessitam correção, né, da acidez, aí com a utilização de calcário, ou a necessidade de insumos, né, com relação à adubação. Adubação química ou adubação orgânica para repor nutrientes, baixo teores de nutrientes. Então, esses são os dois principais desafios. Agora, tem um desafio que são, a gente fala assim, que são facilmente corrigíveis, né? Se tem recurso, então isso, de certa forma, é facilitado, porque você aplica calcário, faz análise de solo, verifica qual a demanda, qual a quantidade de calcário que é preciso colocar no solo, e aí faz a aplicação. Da mesma forma com adubo, ver quais nutrientes estão carecendo de aplicação e aí você faz a aplicação. Agora, tem desafios que são mais crônicos, né? Por exemplo, com a presença de pedras em solos concessionários, por exemplo, aqueles solos que têm muita pissarra, né? E também problemas de drenagem, né? Solos que têm a tabatinga que ocorre em profundidade, baixa profundidade. Então, isso são áreas que são mais difíceis de corrigir. Esses são os grandes desafios, né?
Quais inovações ou práticas recomendadas pela Embrapa Acre têm se mostrado mais eficazes na preparação e no manejo dos solos para a agricultura e também para a pecuária?
A Embrapa tem trabalhado diversas ações para ajudar a conhecer, né, e avançar no conhecimento dos solos do estado do Acre. A Embrapa tem contribuído diretamente com o zoneamento ecológico e econômico do estado, do qual o tema solos é um dos temas importantes, né? Também tem trabalhado a adaptação de sistema de produção para os solos que nós temos aqui, né? Trabalhando adaptação, zoneamento por cultura, indicando onde é melhor plantar, né? Então, nós já fizemos zoneamento para cá do café, zoneamento do milho e da soja, estamos preparando para publicar esse ano. Esses são ações e linhas de pesquisa que a Embrapa vem desenvolvendo, né? Inclusive, temos uma estratégia de manejo conservacionista, né, para os solos, por exemplo, do Juruá, que são solos que têm uma baixa fertilidade. A gente tem procurado avançar cada vez mais na verticalização da base de conhecimento do solo do estado do Acre, né? E O produtor, a partir desse conhecimento, pode se beneficiar cada vez mais, né? Nós procuramos a cada vez aumentar a escala dos levantamentos pedológicos, né? Então a ideia é chegar com o levantamento de solos numa escala de município e aí chegar numa escala de bacia até chegar nas propriedades, né? Hoje nós temos uma visão generalizada da distribuição dos solos, mas o grande objetivo nosso é integrar conhecimento, técnico e científico, né? Nessa base de informação para ter cada vez mais mapas mais detalhados para conhecer a distribuição e o potencial dos solos do estado do Acre. Com isso, com certeza, nós vamos avançar para ter produção cada vez mais adequada, com garantia de melhores resultados, né, ambientais e financeiros, para que de fato a gente possa manejar e conservar esse recurso tão importante que é o solo.
Para finalizar, Eufran, qual mensagem você gostaria de deixar para os produtores rurais, para os nossos ouvintes, sobre a importância de conhecer, preservar e manejar bem os solos do Acre?
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você e gostaria de deixar aqui uma pequena mensagem para os ouvintes, né, que é extremamente importante nós que trabalhamos com a produção agrícola nesse estado, conhecer bem o solo da sua propriedade, da sua colocação, da sua terra indígena, para que de fato nós possamos manejar e garantir a manutenção desse recurso essencial para a vida. Sem solo, um solo adequado, um solo de boa qualidade, nós não vamos ter boas produções. Então, é importante conhecer para que de fato a gente possa usar melhor.
Eufran, muito obrigada pela participação aqui no quadro Por Dentro do Agro. Um bom sábado para você.